A partir de agora, você acompanha o Futebol S.A. O negócio e a paixão juntos na metrópole. Futebol S.A.
Muito bom dia, muito boa tarde, você escolhe. Bem-vindos a mais um Futebol S.A. Eu sou Cássio Cardoso, hoje é sábado, 18 de maio de 2024. Você está no portal Metro 1 no YouTube e também na 101.3 FM Rádio Metrópole. Eu estou nas maravilhosas companhias de Tom Asmar. Bom dia, Tom.
Bom dia, meu irmão querido. Bom dia, Cello. Bom dia, queridos ouvintes.
Calma. Quero falar com o Cello Azevedo. Bom dia, Cello.
Rapaz, Cello tá bonito, velho.
Tá vendo? Deixa eu logo olhar se eu não tô mudo, né? Pra você não ficar...
Cello, que saudade de você, meu irmão. Que saudade de você.
Pô, que saudade, velho, de vocês, meus irmãos. Que saudade de vocês. Infelizmente, não estamos os quatro hoje aqui, mas em breve estaremos de volta com o time completo.
Por que nós estamos os quatro?
Cassito, estou de camisa nova.
Tá linda a sua camisa, rapaz. Tava aqui falando isso pra Cassito. Que camisa bonita de Cello.
É mesmo.
Linda, linda. É, e por que nós estamos... lançamento. E aí, Tom, um detalhe importante, cara. Eu até escrevi isso rapidamente no Twitter, né? Eu passei minha vida não, mas depois de adulto, basicamente, com todos os anos a coleção do Botafogo para meu pai, para meu velho, né? E depois que ele partiu, cara, eu segui fazendo isso, né? Eu escrevi que era a maneira, uma das formas que eu tenho de me manter conectado para nossa história, para nossas memórias. E eu comprei essa no começo do mês, cara, e ela chegou em minha casa no dia 16 de maio, dia que meu velho faria 89 anos. Então você imagina o simbolismo.
Que coisa mais linda, velho. Que lindo, tia. Um beijo para você, um beijo para seu pai, né? Enfim. Vamos lá.
E vocês devem estar sentindo falta, né? Evidentemente, nosso querido Renatinho Guedevilha. A cadeira dele tá vazia. Na verdade, a cadeira dele tá ocupada pelo amigo Tom Asma, porque o Renatinho Guedevilha precisou se ausentar por um motivo muito nobre.
Muito. E um motivo esportivo.
Esportivo. Afinal de contas, o Futebol S.A., né? Todo mundo gosta de praticar esportes. E o Renatinho vem de família tradicional. É um cara que, apesar do nosso cara raiz ser Cello...
E Guedevilha, quer dizer, tem toda uma coisa, um negócio pesado. Assim,
da Cidade Baixa, mas o sobrenome é Guedevilha.
É Guedevilha, exatamente. É da Cidade Baixa do Bonfim, mas é Guedevilha. E Guedevilha é o nome tradicionalíssimo na bocha.
Isso.
Aquele esporte que mistura um pouco de futebol e bolística, jogado com a bolinha. O Renatinho Guedevilha venceu a etapa...
Poucas pessoas sabem que ele é um grande praticante. É um praticante grande esportista da bocha.
E o Renatinho Guedevilha, ele ganhou a etapa Bahia... E quem ganha a etapa Bahia vai disputar a etapa Brasil em São Paulo. Renatinho Guedevilha está lá. Inclusive, se você acompanhar em nosso YouTube, você vai ver, ele mandou uma foto para a gente do Renatinho Guedevilha participando do torneio de bocha.
Boa, garoto.
Parabéns, Cito. Renatinho.
Hein, só diga, Tiago. Cuidado com a pronúncia, é bocha, tá?
Isso. É, B-O-C-H-A, bocha.
Então eu posso dizer que Renatinho é bocha.
É pura bocha.
Pronto. Então, boa sorte, Renatinho. Guerreiro. Vamos lá, um abraço, meu irmão. Sucesso.
Sucesso. Cima, Guerreiro.
Sucesso para Renatinho Guedevilha.
Vambora.
Saudade de você, meu irmão Renatinho Guedevilha. Dá um alô pra galera. Família Gamer 3.1, sua pergunta não foi esquecida, tá? A gente já encomendou a resposta, já trago para você.
Vamos tentar responder
hoje. Mas eu vou lhe responder. Em algum momento eu vou. Um abraço. Obrigado. Família Gamer 3.1. Aníbal Sampaio Neto, bom dia para você. Rafael Melo, obrigado pelo seu carinho. Um abraço pro Anderson Santos, Flávio de Deus, Altimar da Silva Santos. Já a gente vai ler as mensagens com calma. André Lima também já tá aqui com a gente. Ó, lembrando, deixa o seu like no vídeo. É importante aqui pro Futebol S.A. Pegue também um link e compartilhe para quem gosta, para quem não gosta, né? Para você refazer as amizades, para desfazer as amizades, que a gente vai sair falando aqui alguma coisa que alguém pode não gostar. Mas o importante é que a gente faz com o coração aberto e aí querendo sempre contar com mais gente, nossa confraria, que é esse canal aqui do YouTube, nosso chat. O Anderson Santos empolgadíssimo com o Renatinho na sua competição.
Boa.
De bocha. Ô, Tom...
Vamos, Cacito.
Vamos pra cima. Vamos transição. Pra cima.
Agora, bora.
Começando com um número do dia, Tom.
Maravilhoso número do dia, rapaz. Um programa tão bacana, um tema tão legal. Engraçado que quando a gente manda o card, né, do programa pra galera, de vez em quando o pessoal responde, pô, que tema legal, que tema massa. O tema hoje foi assim, né? Eu recebi alguns retornos assim, porque parece uma pergunta óbvia, um negócio evidente, mas permite várias discussões e vários caminhos. O número do dia é... Sim.
Tem a ver com o tema?
Por que não teria a ver com o tema? Claro que tem a ver com o tema. E o número do dia é... Se prepare, porque o número pesado, grande, 10 bilhões e meio de euros.
É o número Tomás Asmárico, eu diria.
É um número Tomás Asmárico. Obrigado, Thiago. Valeu.
10 bilhões e meio de euros.
Euros.
É o número do dia.
10 bi, B de bola, B de... Misericórdia. De muitas coisas.
Misericórdia, né?
Misericórdia. E eu quero saber se temos enquete.
Temos sim, porque afinal
hoje tem enquete.
Tem, afinal da ausência do nosso
e
Renatinho.
E a enquete, a enquete tem a ver com o tema?
Será de brincadeira comigo. A enquete tem a ver com o tema. E atenção, nossa enquete está lá no nosso Twitter, tá? Arroba canal futebol underline SA. Aproveite, siga. É o seguinte: no que você acha que o dinheiro tem feito mais diferença no futebol brasileiro? Na montagem do elenco, na estrutura física do clube, na liquidação de dívidas, no investimento na base.
Boa.
Se tiver outro que você entenda aí, claro, é só comentar que a gente vai trazer também suas respostas aqui. Então tá lá, enquete. E nosso canal, por exemplo, o Rafa Santos. Sem dúvida, é só pegar o comentário que Elton fez na segunda, quando ele fala que o Vitória ficou 6 anos na Série A e a Série A mudou nesse tempo. Ou seja, ele falou que o dinheiro fez mais diferença na Série A. No final de contas, né? Muito bom. Valeu, Rafa Santos. Um abraço.
Vamos falar sobre esse comentário de Elton, viu?
Vamos falar sobre esse comentário de Elton. Já a gente vai falar sobre o tema, que o tema é sim sobre a receita para o sucesso se o dinheiro decide o jogo. Mas antes... Com essa semana tão agitada que nós tivemos no futebol brasileiro, a gente não pode deixar de ter o destaque, de resgatar os destaques da semana, porque hoje pede, né? Primeiro que a CBF, na terça-noite, né? Foi na terça ou na segunda?
Não.
Na terça-noite, definiu a paralisação. Foi terça?
Bom, enfim, não lembro.
Definiu a paralisação da
Do
Série
jogos
A,
da Série A por 15 dias.
Por 15 dias. Aqui no sábado, a gente no Futebol SA. Se você quiser assistir esse programa, tá aí na íntegra, no Portal Metron do YouTube e também no Spotify do Futebol SA. A gente abordou aqui a possibilidade de paralisação, né, o que poderia ter de consequência, se deveria ou não deveria parar. E a sugestão que, imagino que foi a que mais acalmou aqui os nossos ânimos, foi justamente a possibilidade de parar por 15
dias.
Uma decisão
completamente em linha com aquilo que a gente defendeu aqui, né, sábado passado.
Então, futebol brasileiro paralisado na sua Série A. Copa do Brasil, Copa do Nordeste, enfim, seguem em frente, evidentemente, sem os clubes gaúchos. Dia 27, Conselho Técnico decidindo o que é que vai acontecer daqui para frente. Mas tivemos também perdas, aliás, muito sentidas de cronistas que... Vamos dizer que forjaram, né?
Marcaram,
ou com certeza ajudaram a forjar a paixão que nós temos por futebol em diversas gerações. O Washington Rodrigues, o Apolinho, ele aos 87 anos faleceu, cronista carioca. Olha aí o Apolinho, você que está acompanhando no YouTube está vendo a foto dele, um cara que fez história no rádio. E um cara, muita gente pode não lembrar, ele treinou... Foi o técnico do profissional do Flamengo, já depois de consagrado como cronista, tá?
No ano do centenário?
No ano do centenário do Flamengo. Ele treinou Romário, Sávio e Edmundo.
Foi aquele time, né?
Isso, Romário, Sávio e Edmundo. Para um pouquinho, descansa um pouquinho, pior o ataque do mundo. Porque tinha a TAM. Lembra a propaganda da TAM?
A versão era, perde um pouquinho, empata um pouquinho,
pior o ataque do mundo. É isso mesmo. Romário, Sávio, Edmundo. Perde um pouquinho, empata um pouquinho.
Romário,
Sávio, Edmundo. E o Flamengo fez um investimento altíssimo, né? Para poder... Em 1995, completou 100 anos.
Um dos exemplos que prova que nem sempre dinheiro
faz.
Já
a gente vai. Então, o Washington Rodrigues deixou saudade, sem dúvida nenhuma. Deixou uma legião de fãs. Também perdemos... Olha, aí eu vou falar por mim, porque o Washington Rodrigues, eu tive pouco contato enquanto cronista, mas o Antero Greco, meu amigo... O Antero Greco foi fogo, porque quando eu amadureci ali meu contato com o futebol, consumindo TV fechada, ESPN Brasil, esse cara estava direto ali na minha frente falando de futebol, e eu me divertia, eu me encantava. E o Antero Greco, aos 67 anos, rapaz, vítima de um tumor no cérebro, 69, infelizmente.
69, eu acho.
Não, 67. Eu ia completar. Ele nasceu, ele ia fazer 2 de junho, ele nasceu em 2 de junho de 56, enfim. O Antero Greco acabou nos deixando... E as homenagens foram assim. Um abraço ao Elton Serra, meu amigo Elton Serra, que teve a oportunidade de trabalhar e conhecer toda a generosidade do Antero Greco. E a gente teve o prazer de ver o reconhecimento, né? Não, falar Beco, ao longo da semana.
Uma das homenagens mais lindas que eu já presenciei na minha vida foi ver o que aconteceu no Sport Center de quarta-feira à noite. Né, um programa integralmente dedicado a ele, falando apenas sobre ele, os depoimentos dos colegas dele, com a presença simplesmente de José Trajano e Juca Kfouri, que foram recebidos nos estúdios da ESPN para falarem de Antero.
Antero Greco.
Que coisa
eles
linda.
Eles voltarem para o estúdio da ESPN. Que coisa temos linda. Imagem, você que está acompanhando o nosso YouTube, temos um trechinho aqui bem rápido da presença do Juca Kfouri e do Antero Greco.
Do Trajano
na despedida do Antero Greco, um momento muito
emocionante. Muito bonito, né?
Amigão também falando.
Também. A gente tem que dar parabéns à ESPN por isso, né? Essa decisão editorial de chamar essas duas pessoas que saíram da empresa para falarem especificamente homenagear Antero, porra, que coisa bonita de ver. Parabéns.
E é importante destacar também, vou destacar também, Tom, a TV Globo, que liberou o Luiz Roberto para fazer também uma linda homenagem ao Antero Greco, marcando presença, ou seja, o Antero Greco era imenso, né? Então, enfim, foi uma perda muito sentida.
Oi, eu, desde a sexta-feira, quando saiu a primeira notícia, né, que foi aquele texto do Amigão falando, né, sobre o estado dele já bastante grave naquele momento, enfim, acho que mexeu com todos nós, né, cara? Principalmente os que são um pouquinho mais velhos, né, que puderam acompanhar tão de perto essa dupla, né, cara, ali por volta dos anos 2000, né, durante muito tempo. Mas eu queria fazer um pequeno relato, cara, porque eu tive um contato com o Antero, nunca estive com ele pessoalmente, mas falei com ele algumas vezes, cara, o que demonstra o tamanho desse ser humano e da generosidade que ele trazia consigo, né? Ali por volta dos anos 2002, 2003, não existia redes sociais. E aí eu mandei um e-mail, cara, pra ele, eu descobri o e-mail dele lá nas coisas da ESPN, e mandei um e-mail pra ele, e ele respondeu esse e-mail de uma maneira super gentil, agradável, e aí a gente trocou mais dois e-mails, ele perguntou meu time, eu falei pra quem torcia, e o Botafogo naquele ano foi rebaixado, no ano seguinte ele volta, em 2003. Um dia antes do jogo contra o Marília, que era o jogo que o Botafogo decidia o seu retorno, ele me mandou um e-mail, cara. Eu fiquei pensando, como é que esse cara se lembrou disso, né? E ele abriu o e-mail dizendo assim, cara, amanhã é o dia de vocês recuperarem sua dignidade do Fogão voltar para a Série A. Cara, coisa gigantesca, né? E aí eu falei com ele mais algumas vezes. Lindo. Ele encerrou o Sport Center uma vez, mandando um abraço para mim. Eu sei que parece pequeno, cara, mas fala um pouco do que era Antero, cara. Ontem à noite eu fui ver o programa, não tinha visto ao vivo, Tom, e fui ver. E impossível conter as lágrimas, cara, porque ele realmente é um ser humano que partiu cedo. Esse precisava ficar mais entre a gente, viu?
E o grande Pedro Sentissé, meu amigo e irmão Pedro Sentissé, apresentador da TV Record, comentarista da Rádio Sociedade, está aqui acompanhando o programa e lembrou que o Trajano,
Pedrão,
inclusive, saiu obrigado da ESPN.
Voltou. Sim, é isso.
Para fazer ali essa homenagem. Sim. Além do Antero Greco, além do Apolinho, também perdemos, quanto apaixonados por futebol, Silvio Luiz.
Olho no lance!
Para mim, esse também forjou minha paixão por futebol.
No pau!
E a gente tem... Eu vou dizer, eu adorava as narrações de clube dele, mas as narrações que mais me empolgavam do Silvio Luiz eram de seleção brasileira.
Seleção?
Vamos ouvir um gol do Brasil contra a Dinamarca na voz de Silvio Luiz, a gente merece. Vamos ouvir.
Agora Rivaldo, manda o Sabugo, olho no lance! Brasileiro, meu povo, encha o peito com orgulho, solte o grito da garganta e confira comigo no replay. Foi ele.
Eu vou dizer um negócio pra você, me arrepiei, enchi os olhos d'água, porque essa coisa de enche o peito, solte o grito da garganta e confira. É demais.
E ele, Cacito, Silvio, tem uma coisa sensacional que foi talvez os primeiros caras assim, da televisão que entenderam que transmissão era um entretenimento, né, cara? E trouxe muitos elementos para isso. E ele era tão divertido que a Band teve uma época que transmitia todo tipo de jogo, né? Todo tipo de esporte. E eu lembro perfeitamente uma vez, cara, que tava tendo um jogo do Campeonato Paulista. E acho que era Botafogo de São Paulo e, sei lá, catando vence. Um jogo horroroso, chovendo. É, e ele tava narrando. E aí ele descobriu que tinha um pango, cara, dentro lá do local onde a gente tava transmitindo. E ele falava do jogo e ficava conversando com o pombo, cara. Era uma coisa sensacional.
Pedro Sentissé acabou de comentar
sensacional,
isso, cara. Que ele pegava jogos ruins e transformava em espetáculos.
Esse é o então, nosso Luiz. Abraço às famílias, né? Boa dos três, família. Que estejam todos em paz.
Vamos em frente. Deixa eu responder logo a pergunta do Gamer Família Gamer 3.1, já que ele perguntou, desde a semana passada a gente prometeu e promessa aqui é o seguinte: devo, não pago, nego enquanto puder, tá? Gostaria de melhor esclarecimento, onde que, caso o Bahia entre em decadência de rebaixamento para a Série A, B, C e D, as ações voltariam para o Bahia em percentual. Consegui a resposta, um grande amigo, o Vidigal Sula, que estudou o contrato. Não, performance esportiva não é cláusula contratual, imponderável não entra em contrato. Tem investimento mínimo na Série B, que será, historicamente, o maior orçamento da B. Então, tá aí, tá esclarecido. Obrigado, Gamer, obrigado, Vidigal Sula, sempre acompanhando a gente.
Vamos aqui, em frente, vamos pedir ao nosso ouvinte um pouquinho de paciência com a gente hoje, porque a gente demorou um pouco mais do que o normal na introdução do programa, mas era impossível começar o programa de hoje sem fazer as homenagens.
Sem fazer as homenagens. E olha que tem umas coisas que a gente vai ter que deixar pra depois. Gabigol, camisa do Corinthians, aquela celeuma.
Eliminada 777, que vai virar um programa, com certeza.
Que vai virar programa, essa relação, esse embrólio do Vasco com a sua... com seu investidor, né? Da SAF, enfim.
Mas vamos em frente, que eu quero ouvir Marcelo.
Você quer ouvir
eu
Marcelo?
Eu quero que você pergunte a Marcelo o título do programa, que eu quero ouvir a opinião dele.
Então, a hora é agora. Atenção, hein? Antes, ó o suspense, vamos provocar o tema a partir do Guardiola.
Sim.
Você lembra que o Guardiola falou hoje, durante a semana? Durante a
semana?
Bota aí, por favor, meu querido Puridade, que ele vai dar o pontapé inicial pro tema de hoje. Vamos, Guardiola, fala aí.
Easy for Manchester City, Borussia Dortmund. I would love to be in the Borussia Dortmund position right now and go to Wembley in a few weeks to play the final. So the business is boring. It's not. It's so difficult. Because before, do you know what? It was the money. It was the reason why Man United should have won all the titles. All of them. And the second, Chelsea, all the titles. And third, Arsenal, all the titles. Will they spend much money in the last 5-6 years than us spend that? They should be there. They are not there. For that reason, Girona should not be in Champions League in Spain. He's in Champions League. Or Leicester should have not win the Premier League years ago. Because for the, you know, now it's boring. It's not boring. It's so difficult to be here again and again.
Em resumo, para você que está no rádio...
Que entrevista maravilhosa.
É fantástico. Né? Em resumo, para você que está no rádio, né? Quem está no YouTube conseguiu ver legendado. Quem está no rádio e não conseguiu entender o inglês, porque assim como eu, tem muita gente que tem inglês britânico, com BRU mesmo. O Guardiola explica o seguinte: se fosse por dinheiro, Manchester United, Chelsea e Arsenal estariam à frente do City em conquistas recentemente, porque gastaram, segundo o Guardiola, mais do que o Manchester City nos últimos anos. E ele cita o Girona e cita o Leicester também como exemplos de que nem sempre os clubes de maior investimentos têm sucesso. E isso despertou Tomás, Marcelo Azevedo, o tema de hoje. Receita para o sucesso. É o dinheiro que decide o jogo, meu querido Marcelo Azevedo.
Meus irmãos, eu diria a você que, falando especificamente do futebol, o dinheiro tem um papel importantíssimo para a elevação da competitividade de um elenco, de um time de futebol. Isso é inegável, né? Basta se observar a relação direta entre folha de pagamento, né? e a performance esportiva dos times. Um outro clube pode ali sair do padrão, mas é muito claro de que existe uma relação entre competitividade e receitas mais altas. Mas só que competitividade não garante sucesso esportivo, no sentido de que, para o futebol, pelo menos aqui no Brasil, né, cara, sucesso é ser campeão, né? Como só chega um, né, é muito provável que clubes que tenham investimentos importantes, de receitas importantes, não alcancem títulos, né? Então, portanto, pode ser que isso seja a elaboração que se faça em torno de um desempenho desse, é de que não foi sucesso, talvez seja um fracasso, né? Eu tinha uma frase, cara, fantástica, que ele dizia que o sucesso é ir de fracasso sem perder entusiasmo, né? No futebol é preciso isso, viu, Cacito? É preciso que você consiga lidar com fracasso ou insucessos seguidos, né? Até que chegue a sua hora. O que o dinheiro faz, e eu acho que isso que o Botafogo está experimentando nos últimos 3 anos, o Bahia está experimentando esse ano já agora, né? O Vasco e o Cruzeiro, não. É te colocar em condições de competição muitas vezes. E quem está ali disputando muitas vezes, cara, a competição com condições de competir, uma hora vai ganhar. Não tem jeito, entendeu, cara? Vai bater na trave 1, 2, 3 vezes, mas uma hora vai chegar e vai ganhar. Então, eu diria a você que a receita de sucesso, se o dinheiro é a receita para o sucesso, não é determinante para o sucesso. Mas sem ele, no futebol, você não consegue competir.
E aí, Tom? Pô, cara, que começo bacana esse, assim, com o Tchelo. A inspiração desse programa veio muito do programa do Linha Alta de segunda-feira, né? Que a gente estava assistindo. E aí teve uma hora que acho que foi Darino pergunta pra
ele. Foi Elton.
Darino. Ô, Elton, Tinho, explica pra gente por que é que o Bahia tá na posição que tá e o Vitória tá na posição que tá. E Elton, na lata, respondeu: dinheiro. Foi. Eu, como ouvinte, quando eu vi aquilo, eu falei: não. A minha primeira reação foi dizer: não, velho, não. Que é isso? Tá errado. Não é isso. Aí eu parei assim, fiquei pensando: porra, onde é que o Bahia estaria hoje sem a presença do Cid?
Investimento,
né? Sem, né? A força, porque não é no caso do City.
Botafogo? Onde estaria o Botafogo?
Botafogo, né? No caso do City, a gente não está falando especificamente apenas do mero aporte financeiro, não é? Não é um grupo que chega apenas com dinheiro. É. Ele traz um projeto, ele traz inteligência, né? Ele traz uma série de coisas, mas inteligência também é dinheiro, porque inteligência custa caro. É. Projetos inteligentes, empresas inteligentes, são feitas por pessoas inteligentes. E pessoas inteligentes custam caro. Cara, quer dizer, custam caro não, né? Se você acha que a educação custa caro, espere até ver o custo da ignorância.
É verdade. Então,
a inteligência não puxa. Mas enfim, ela cara no sentido de que isso
é uma prestação de serviço.
É, você precisa ter.
Mas ter a disposição do seu projeto.
Eu Exato. Diria que em vez de pensar em custar, tem que pensar em valor, né?
É.
Muito mais o valor que tem, né?
E dinheiro, assim, Tchelão, ele tem uma coisa assim, em alguns aspectos, dinheiro, ele é muito parecido com tecnologia, né? Assim, um processo burro em que você joga apenas tecnologia, ele é burro mais rápido. Você não torna um processo inteligente porque você joga tecnologia. Né? Se você não muda a essência do processo e você apenas joga tecnologia, você apenas está errando mais rápido. Dinheiro, nesse aspecto, é muito parecido, porque dinheiro não é farinha, né, velho? Dinheiro é fermento. Ele é mais fermento do que farinha. É uma tonelada de dinheiro sem pessoas inteligentes, sem projetos que façam sentido, sem uma mínima visão de médio e longo prazo, sem decisões corretas, sem coisas que se sustentem pela lógica, pela inteligência. O Guardiola não falou isso, que ele foi até meio gentil assim, mas o PSG, nesse aspecto do âmbito mundial, ele é um bom exemplo.
Bom exemplo.
De um clube que entupido de dinheiro e que, claro, quando você olha especificamente o campeonato francês, não tem nem o que discutir. Mas quando você amplia isso para outras coisas maiores, o PSG, de fato, tem tido pouca capacidade de conquistar coisas maiores, mesmo entupido de dinheiro.
Mas Tom, o PSG é um bom exemplo para a gente falar sobre a abordagem que eu fiz inicial, né? Se você pegar aí, nos últimos 11, 12 anos, né, que é quando entrou o dinheiro mesmo pesado no PSG ali, ele enfrentou, com exceção de um ou dois anos aí, que ele pegou talvez o Atalanta, se eu não me engano, uns 2, 3 anos atrás, ele só pegou de forte, cara.
É.
Ele só foi eliminado por times gigantescos, de muito dinheiro também. É por isso que eu falo, entendeu, cara? O PSG conseguiu competir muitas vezes, mas ele não consegue ganhar porque ele está enfrentando alguém que ali no funil só vai passar um.
É,
não tem jeito.
Em alguns casos, sim. Mas esse então, ano, assim, por exemplo, eu acho que Baltimore tinha que ter vencido. Por esse aspecto. Mas vai, Tchelo, desculpa interromper.
Sim, mas se você pegar ao longo dos últimos 11, 12 anos, você tem esse ano do, né, possível. Mas assim, normalmente ele enfrentou times, cara, que tinham uma capacidade de investimento semelhante ao dele, né? Um pouquinho abaixo, talvez até acima algumas vezes. E complementando aí essa introdução que falou sobre o risco de se ter muito dinheiro, tem nada mais perigoso, cara, do que abundância de dinheiro e mau gosto, por exemplo.
Geralmente isso se chama cafonice.
Pois é, né?
Esse é um ponto interessante, Tchelão, porque assim, se diz normalmente, né, que dinheiro não traz felicidade, mas a falta de dinheiro traz tristeza. De certa forma, no futebol, assim, dinheiro não traz título, né? Mas a falta de dinheiro torna isso cada vez mais difícil. Talvez esse seja o caminho que a gente possa responder a pergunta. É quase como se você estivesse transformando o futebol num vestibular de duas fases. Né? Numa primeira fase, em que você cria uma espécie de um grupo daqueles para o qual o título é possível, e aí dentro desse grupo meio que tudo pode acontecer. Mas para fazer parte desse grupo, para entrar nessa sala, você precisa ter um certo cacife mínimo de investimento.
O PSG, por exemplo... Ainda que, Tom...
Não, pô, Tchelo, rapidão, só para dar uma corroborar o que você está dizendo, o PSG, por exemplo, no campeonato francês, ele tem 12 títulos na história, né, já contando agora 23, 24, e 9 desses 12 foram conquistados nos últimos 12 anos.
Nos últimos 12 anos.
Nas últimas 11 edições, só não ganhou em 20 e 21 foi o Lille, e em 16-17 foi o Mônaco. Com detalhe, o Mônaco 16-17, salvo engano, é o Mônaco do Mbappé, aparecendo para o futebol do mundo. Então,
posso botar uma pimentinha? É engraçado, né? A gente, quando fala de dinheiro, a gente pensa logo em PSG, em Manchester City. E eu acho que, assim, é cada vez mais difícil mesmo você fugir do óbvio e de você dizer que sim, né? Dinheiro e desempenho são coisas cada vez mais relacionadas, muito no sentido de você formar, não de você dizer que o clube mais rico será o clube mais vencedor. Isso não é verdade.
Não dá.
Mas que os clubes mais ricos, o conjunto de clubes mais ricos, cada vez mais o vencedor sairá desse conjunto. Isso sim.
Exatamente.
Isso eu acho que a gente pode dizer. Por exemplo, das 20 Copas do Nordeste, 16 foram vencidas por Bahia, Vitória, Ceará, Fortaleza e Sport, que são os clubes mais ricos dessa região. Dos últimos 20 campeonatos baianos, 16 foram vencidos por Bahia e Vitória. São os clubes mais ricos do estado. Dos últimos 20 campeonatos cariocas, todos os 20 últimos campeonatos cariocas foram vencidos por um dos quatro grandes, dos quais o Flamengo tem 10 títulos dos últimos 20. Mais do que isso, nesses últimos 20 anos, apenas 3 edições, o vice-campeonato ficou com um clube fora desses quatro. Aí. No Campeonato Paulista, que é um campeonato mais equilibrado, dos últimos 20 campeonatos, 19 foram vencidos por um dos quatro grandes. Nesse caso, em 7 edições, o vice ficou com um fora desse grupo. Então, é muito nessa linha, sabe, do que a gente está falando. Há uma correlação cada vez mais direta entre essas coisas.
Você vai ter que lidar, Tom, muitas vezes no futebol com o imponderável, é claro, né, cara? Essa roda, né, vamos chamar da roda da fortuna, né, ela vai girar. E às vezes o imponderável pode fazer que surja uma geração fantástica num time que não é mais rico. E essa geração pode fazer um campeonato fantástico, brilhante, mas dura um campeonato, cara, porque no meio do ano ou no final daquela temporada, o dinheiro vai chegar e vai levar todo mundo. Isso aconteceu diversas vezes, né, ao longo dos últimos anos, qualquer time que consegue dali brotar uma geração de bons jogadores, ele é imediatamente desmontado, né, pelo capital, entendeu? Não tem jeito.
E o nosso YouTube, mais uma vez, com excelente audiência, tanto em quantidade quanto em qualidade. E aí que eu vou mandar logo um abraço pro Arthur.
Abraço filho dos nossos amigos queridos,
Arthur,
do YouTube. Valeu.
Filho do Altimar.
Tem que mandar abraço.
Tá aqui acompanhando a gente. Altimar, obrigado pela sua audiência. Arthur, obrigado. Filho do Altimar tá ligado aqui. André Lima. Flávio de Deus reclamando aqui de uma hora, dizendo que pode fazer uma campanha para trazer patrocinadores. É que, na verdade, o Rafael Melo reclamou de uma hora aqui. Anderson Santos aqui.
É o dinheiro.
Aqui no Fla, o meu pastor virou senhor. Goleou e não faz questão de Lili Gabi. Não demora muito e ele vai dobrar o joelho para Santos, que nem ele conhece.
Quem falou?
O Anderson Santos.
Um abraço.
Inteligência clássica. Erivaldo Gomes. Boa tarde, bancada. Além de toda a estrutura que o City está dando na base, acho que caberia também a aula de educação financeira. Ah, ele está falando em relação à base. Leandro Jesus Fernandes. Ele respondeu a nossa enquete lá no Twitter. E Leandro é sempre um cara que está sempre com a gente aqui. E comentou sempre também nosso portal no YouTube, né? Fala, rapaziada, sobre a enquete. A resposta é todas as alternativas acima. Maurício Barros, um abraço para você. Ranzo, o contrato... Após 3 anos, o City pode vender a SAF do Bahia. A gente explicou isso, que é o tal do...
É, exatamente. Não, ok. Isso aí é...
Enfim, já foi conversado, mas que é tradicional,
mas
né?
Isso é outro. Não tem a ver com a pergunta...
Gabinho, não.
Que eles fizeram.
Gabinho, vocês acham que o Vitória vale 3 bilhões de reais, como o presidente afirmou?
Essa é outra discussão também.
Vale. O Cello, que é Vitória, já disse que não ali, mas a gente tem que se aprofundar. Digo que é Vitória porque ele conhece
mas
bem
o Vitória. Mas também acho que não.
Entende
bem,
acho que não. Não. Nelson Pitanga, que os anjos da boca mole digam amém, viu, Nelson? Mas não é a realidade hoje em dia, não. Porque ele falou que o valor do número do dia é o saldo de minha conta, ô glória.
Da sua?
Ô, meu Deus. Diego Araújo Asma.
Diegão, abraço.
Tá tentando acertar. Deixa eu ver aqui. Cláudia Fraga também tá tentando acertar. É. Rapaz, vou dizer um negócio pra você. Esse povo, não sei
nossos
não.
Nossos ouvintes são incríveis.
Vladimir Costa sempre com a gente. Edgar, um abraço pra você. Edgar Soares Costa Filho. Vladimir Costa também. Família Costa colada com a gente. Salve, rapaziada. Numa receita de bolo, o dinheiro é a farinha de trigo. A boa gestão é o fermento. Por isso o PSG é solado. Vladimir, você é uma figura.
Boa, Vladimir. Leo Matrico, abraço.
Bom dia, Arquibaldos e Geraldinos. Que foram consagrados pelo Austin Rodrigues do Apolinho. Um abraço pra você, Leo. Obrigado. Não é apenas o dinheiro.
Chocolate também era a expressão dele, viu?
Chocolate. E briga de cachorros grandes. Isso, que eu ouvi a primeira vez com José Ataíde, aqui, na rádio daqui, mas que foi realmente lançada pelo Apolinho. Leomar Pinto, não é apenas o dinheiro que proporciona um sucesso no futebol, e sim o dinheiro bem administrado, aliado a uma estrutura competente e profissional. Veja um exemplo do Vasco. Ele quer dizer que o Vasco é o exemplo que isso não aconteceu.
Vamos falar de grana. Você está preparado para ouvir o dinheiro, os números dinheiro que eu trouxe aqui para vocês, meus amigos?
Porque traga, assim. Traga.
Guardiola deu uma entrevista bacana, legal, inteligente, tá certo, tá no papel dele. Mas ele deu um miguezinho ali, né? Porque assim, colocar o City abaixo desses outros clubes, como se a capacidade de investimento de grana do City fosse menor, isso não é verdade.
Tá de sacanagem, né?
Tá de sacanagem, né, Guardi? Peraí, Pepe, porra, você, sou seu fã, hashtag melhor do mundo, mas peraí, brother, né?
Nessa sofrendo com a despedida de Klopp amanhã do Liverpool, mas essa é outra conversa, lá.
Mas essa entrevista sua, Pepe, peraí, né? Bem assim, até porque o City é um exemplo maravilhoso de um clube que foi completamente transformado pelo dinheiro. O City pré-era moderna tinha, né? É outro clube com outros números e com outra capacidade de conquista. Mas vamos lá, a Deloitte.
Não só isso, né? Não só isso, Tom. E o City também, justamente por causa do dinheiro, está envolvido em questões complicadíssimas,
Da
Premier League, né? Então, foi farofada aí do Guardiola.
Então, menos, viu, Pepe? Menos. Mas vamos lá. A Deloitte publica todos os anos um relatório que ele chama de Deloitte Money League, né, que é um relatório com os 20, 30 clubes de maior faturamento do mundo, e recentemente ela publicou os números da temporada 22 e 23. Então, olha só, vou ler aqui para vocês rapidinho, só para a gente ter ideia de proporção. O clube que mais faturou no mundo foi o Real Madrid. Eu vou arredondar aqui. 830 milhões de euros, seguido pelo City, pelo Manchester City, com 825 milhões de euros. Depois vem o PSG, com 802, e o Barcelona com 800. Então, os quatro clubes que estão ali na faixa dos 800 milhões, Real Madrid, City, PSG e Barcelona. Depois vem o United, Bayern de Munique, Liverpool, Tottenham, Chelsea e o Arsenal. Ele tem razão quando ele fala o seguinte, Arsenal e City, que estão brigando amanhã, sim, ponto a ponto para saber
última
quem será...
Última rodada,
né? Tempo. Quem será o campeão da temporada 22-23... há uma diferença significativa. O City faturou 825 milhões, enquanto que o Arsenal faturou 530. É uma diferença bastante significativa. Ou seja, dois clubes que têm aí um orçamento, uma diferença de faturamento de quase 60%, estão lá brigando ponto a ponto, o que prova, de novo, que é perfeitamente possível ser competitivo, mesmo quando a diferença de número, né, de grana está na casa de quase 60% de um para o outro. Nesse aspecto, ele tem razão. Uma outra coisa importante é que desses 20 clubes mais ricos do mundo, 8 são ingleses, veja a força da Premier League, 4 são italianos, e o campeonato italiano é um campeonato que mostra hoje uma curva de ascensão em vários aspectos, diferentemente do espanhol, que mostra hoje uma curva mais de estagnação. 3 são espanhóis, 3 são alemães e 2 são franceses. E o final da Champions, que tem um espanhol e um alemão, não tem esse ano um inglês, apesar da Inglaterra ter os clubes mais ricos do mundo, mas a gente tem uma final entre o primeiro mais rico e o 12º mais rico.
Sim.
Não é entre o primeiro e o segundo, ou o primeiro e o terceiro, ou o primeiro e o quinto. O Borussia é o 12º. O Borussia não é um clube pobre,
longe disso.
Mas ele é o 12º clube mais rico do mundo.
Uhum. Tom, fazer um comentário sobre o que você está dizendo, porque há algum tempo eu tenho batido nessa tecla. Não existe um estudo ainda que consegue dizer em que momento, cara, esse DX deixa de fazer importância para o resultado em campo. O que eu quero dizer com isso, cara? Um time que tem 430 milhões de orçamento, ele já tem estrutura de base muito bem formada, tem CT de primeiro mundo, toda a estrutura pronta, e tem no elenco jogadores caríssimos também. Então, assim, o quanto um jogador que ganha 1,5 milhão, como o Gabigol ganha, joga mais do que um cara que ganha 700, que é metade.
É um excelente ponto, Tchelo. Ponto, meu irmão.
Entendeu?
Então, você está certíssimo. É um excelente... Continue. Excelente ponto.
Não. Então, assim, essa questão, cara, em que momento essa vantagem financeira deixa de ser representada dentro de campo? Sim. Porque você não tem jeito. Uma coisa você fala de um jogador que ganha 10, 20 mil com um que ganha 500. 700, mas o que ganha 700 para o que ganha 1,5 milhão, tecnicamente a diferença eu acho que começa a contar muito menos, entendeu?
Você tem toda a razão.
Jogadores já fora de série, entendeu?
Toda a razão. De 100 para 300 é 3 vezes, assim como 300 para 900 também são 3 vezes, mas a diferença de 100 para 300 é maior do que a de 300 para 900. É verdade. Você tem toda a razão.
E isso é importante que a gente vê um reflexo disso, por exemplo, nas divisões do futebol brasileiro. Você vê que da C para B existe uma relação menor do que da B para A. Porque na B para A, você, na A, tem jogadores que recebem 50, 100 na A, mas você tem jogador que recebe 1 milhão e meio.
1 milhão e meio.
E aí você vai competir com 50, 100, com um cara de 1 milhão e meio?
Não vai.
É complicado. Eu quero mandar abraço pro Davi Nunes, nosso querido Gádio, viu? Tá ouvindo a gente.
Ô, querido,
participando do nosso canal do YouTube. Ele fala aqui, ó.
Grande Gajão.
Por isso que o fair play financeiro é importante para tentar equalizar essa equação. Não resolve, mas impõe limites importantes e justos. E o Rui Barbosa fala aqui, dinheiro mais competência igual é bons resultados. Futebol SA é o melhor programa que discute o negócio de futebol e o esporte futebol. Obrigado, Lucas Carmo, pela sua mensagem, meu querido. Então, assim, o que a gente está querendo dizer aqui no final das contas, será que existe hoje uma linha que você precisa romper?
Sim.
Em termos de capacidade de investimento.
Uma linha mínima, um piso. Uma vez que você rompe esse piso, você passa a fazer parte de um grupo de clubes que é elegível a essas conquistas.
Perfeito. Só que esse piso é lá no 99º andar. Não é isso? Se a gente for pegar o universo do futebol...
Esse piso é cada vez mais alto.
Esse piso é alto.
Ele é alto e ele é cada vez mais alto.
Porque
o processo de concentração de recurso ele é crescente e ele torna esse grupo cada vez mais restrito. O andar é cada vez mais alto.
Curiosamente, tá, eu não sei até que ponto isso tem relação, mas pela segunda vez na história, os três que subiram na Premier League tendem a ser os três que vão cair. Dois já foram. Só tem um ali, o Luton Town, dependendo de uma combinação amanhã muito esdrúxula para permanecer. Será que é um pouco isso? É reflexo desse clube? Porque a gente vê isso muito claramente quando a gente traz aqui para a Série A. Quem sobe da B para A passa um sufoco absurdo.
E olha que lá a diferença entre os clubes é menor que aqui. Mas eu acho que Tchelo traz um ponto fundamental, que é essa questão do piso, na medida em que você... Aquela história, né, Tchelo? Se você ganha 30 mil por mês, você passa a ganhar 40 mil por mês, você não passa a comer mais por conta disso, né? Você já meio que já meio que satisfez, assim, algumas necessidades básicas. Esse Delta Plus, ele vai ser usado para outras coisas. No futebol também isso é verdade. E, assim, um outro ponto que eu acho que é fundamental, e que nesse caso o Gajo, ele traz um ponto legal para a mesa, que é a questão do fair play, mas eu acho que não é só isso. O futebol tem um mecanismo maravilhoso para poder fazer a gente ainda conviver com essas discrepâncias de um jeito minimamente possível, que é o fato da gente ainda no futebol ser o único esporte que convive com dois formatos diferentes de campeonato. Um campeonato de pontos corridos e um campeonato modelo Copa. Quando você olha o que está acontecendo nos campeonatos de pontos corridos, a força do dinheiro é muito mais impactante. Porque a gente está falando de projetos que são projetos de médio e longo prazo, campeonatos mais longos, 6, 7, 8, 9 meses, com pontos corridos, onde a recorrência, né, a consistência, ela é um elemento fundamental. E recorrência e consistência é reflexo de elenco e de dinheiro. Mas no modelo Copa não, Tchelão. Quando você olha os números das Copas, as Copas permitem surpresas, entre aspas, surpresas, que fazem com que nem sempre, como é o caso, por exemplo, da Champions. A gente está falando, a Champions é um modelo Copa, ela tem uma primeira parte classificatória, mas ela é um modelo Copa que permite que o clube mais rico do mundo esteja na final com o 12º clube mais rico do mundo.
É o modelo Copa.
Modelo Copa. As últimas Copas do mundo, as últimas 5 Copas do mundo, elas foram, das 5, elas foram vencidas por 4, 5 seleções diferentes. Primeira coisa, está falando de Itália, Espanha, Alemanha, França e Argentina. E dessas 5 aqui, são dos 5, a gente tem os 4 maiores campeonatos do mundo. E justamente aquele mais rico, que é o inglês, não tem a seleção mais competitiva. Então, a Copa do Brasil, o Campeonato Brasileiro, os últimos 5 campeonatos brasileiros foram vencidos por apenas 3 times. As últimas 5 Copas do Brasil foram vencidas por 5 clubes diferentes. Não são. São clubes que estão ali na primeira página. Sim. Eles não estão na segunda página. Sim. É cada vez mais difícil. Assim, é como você falou, o andar é cada vez mais alto. Mas dá para chegar. Na Copa dá para chegar.
E aí, Tom, o que também pode ser, a gente pode refletir aqui, é que a força do elenco faz diferença no campeonato de pontos corridos.
Isso.
E aí sim o orçamento. Porque quando você pensa que pega o time principal, os dois times, cara, eles são equivalentes. Mas quando você pega o elenco inteiro, já não são equivalentes.
Isso,
o
Vladimir Costa mais forte. Vladimir Costa colocou exatamente isso aqui, Tchelo, no nosso comentário no YouTube. Ele fala o seguinte: a diferença é que o reserva do jogador de 1,5 milhão ganha 1 milhão. É. Já quem paga 400 para um Gilberto não consegue pagar 300 com reserva.
É isso.
Elenco qualificado faz a diferença.
E elenco qualificado faz ainda mais diferença em campeonatos de tiro longo. Em campeonatos de tiro curto, aí, cara, estamos falando de fator estádio, torcida, acaso, o imponderável, um dia ruim. Tem várias coisas que podem permitir, só para pensar aqui rapidinho, que podem permitir que um clube mais pobre, e esse pobre aí, entre muitas aspas, tá? Não é um clube pobre.
Sim.
É um clube com menos dinheiro do que o seu rival.
Classe média alta, né, o Barão?
Mas a Copa permite que você seja mais competitivo e a força do dinheiro nos modelos Copa, ele é menor.
É um classe média alta, frequenta um bom restaurante de volta e meia, não é verdade? Claro, pô, Agora, Danton, você vai, desculpa ele interromper, esse inclusive é o seguinte, hoje, que o Anderson Santos colocou aqui, os países sul-americanos já estão reclamando muito contra a Libertadores, em que o Brasil está dominando, de fato. Hoje, tecnicamente, é mais acessível você ganhar uma Libertadores do que você ganhar um Campeonato Brasileiro.
Sim.
Porque você...
É uma Copa.
É um modelo Copa.
É um modelo Copa.
Exatamente. Então o modelo Copa permite que você... É difícil chegar, mas você estando lá, é mais viável você ganhar uma Libertadores, que é assim, é muito mais desejado, né? É um sonho de consumo dos clubes do futebol sul-americano. É mais fácil hoje você ganhar a Libertadores do que ganhar um Campeonato Brasileiro de Série A.
Sim.
Pontos corridos, com a competitividade, com os elencos que tem cada vez mais fortes. Então, o Flávio de Deus tentou acertar o número do dia, rapaz. Ó, o Sérgio Espinheira. Acho que o exemplo da NBA deveria ser seguido pelas ligas e campeonatos de futebol. Lá existe um limite de gasto para todos os times e para montar super times as estrelas precisam reduzir seus ganhos. É um pouco da lógica do fair play, né?
E ele tá certíssimo assim, porque essa questão da concentração de dinheiro não é apenas futebol e não é apenas futebol brasileiro. A NFL, por exemplo, nas últimas 5 temporadas, 3 foram vencidas por um único time, que é o Kansas City Chiefs. Então, lá também existe um processo de concentração. E quando você olha a NBA, não. As últimas 5 temporadas foram vencidas por 5 clubes diferentes.
Sim.
Não é só o futebol. No tênis, o tênis também é um esporte que tende a ser muito restritivo. A lista de grandes campeões mundiais do tênis, ela é muito restrita. E as hegemonias levam muito tempo, né? Você tem, assim, 15, 10, 20 anos. São sempre os mesmos, mais ou menos, né? Que estão chegando às finais e estão ganhando título. Então, o esporte, ele tende sim a concentração e não é só o futebol brasileiro. Isso acontece no mundo inteiro.
Agora, a gente está falando do esporte, sim, mas eu estava ontem dando uma pesquisada do que a gente podia falar hoje, eu fiquei assim, meu Deus, assim, em que aspectos da nossa vida, né, cara? O dinheiro faz muita diferença? Ou até mesmo o excesso de dinheiro não resolve nada, né? É. E aí eu fui ver algumas questões, o histórias...
Manda aí.
Assim, tem fracassos, assim, retumbantes. Eu peguei assim, aí fui ver quais eram os maiores que eu me lembrava também, e pesquisar, e eu me lembro... E aí tem um que é famoso, né, que é John Carter, Entre Dois Mundos, 2012. Estúdio Disney, ou seja, do catálogo da Disney... Mais de 300 milhões de dólares empregados em tudo, pode imaginar, em produção, em marketing. O filme foi um fracasso tão gigantesco, cara, que os caras nem seguiram com os demais filmes da série. Então, assim, não bastou estar associado a um estúdio de altíssimo gabarito, de reconhecimento mundial, história longa em Hollywood, e o dinheiro. Mesmo assim, cara, o fracasso foi gigantesco, né? Então, assim, se no cinema, cara, que possivelmente... Você tem controle sobre mais aspectos. Isso acontece, imagina o futebol, cara, onde o imponderável funciona muito, Tom. E tem uma coisa que o dinheiro não compra no futebol. Sabe o que é?
Manda.
Sorte, meu irmão. E ela faz parte do futebol.
Não tem jeito, cara. Se tem jogo, verdade, tem sorte e azar envolvido, né?
E o Bahia é um bom exemplo também. O Bahia do ano passado é um bom exemplo de um clube que teve, no ano passado, o maior orçamento da sua história, um primeiro ano de Grupo City, todo um processo de chegada. E do ponto de vista esportivo, você pode considerar que a campanha do Brasileiro do ano passado foi um fracasso.
Foi.
Né? Assim como esse Flamengo que a gente falou, né? Que foi o maior investimento daquela época. Então você está se coberto de razão. Investimento, é claro que no médio e longo prazo há uma correlação direta entre orçamento e desempenho esportivo. Ninguém está dizendo que não existe aqui. O que a gente está dizendo é que há casos também muito claros em que essas coisas não conversam, porque não há uma relação de... Há uma relação de lógica, mas não há uma relação de obrigatoriedade entre aporte financeiro e desempenho esportivo.
Eu percebi que essa semana saiu uma lista da Forbes dos 10 atletas mais bem pagos do mundo.
Eita! Renatinho tá na lista?
Hein?
Renatinho, nosso campeão de bocha, tá nessa lista?
Ele não está na lista, ele está em 11º, né? Porque saíram só 10.
Ah, é isso.
Mas é curioso que assim, é óbvio que quando você compete com o futebol da Arábia Saudita, a capacidade de investimento que a galera apresentou lá, né? Você tem lá o Neymar, o Messi, o Cristiano Ronaldo.
Aquilo é uma distorção, né?
Mas o mais bem pago do futebol europeu nessa temporada é o Mbappé, que tá no PSG. E a gente pode até aprofundar e buscar, mas não é tão comum, desde a saída do Cristiano Ronaldo, que o Real Madrid tenha o jogador mais bem pago do mundo. Ele tem os mais bem pagos. Mas é impressionante como, ainda assim, ele consegue ter os principais jogadores e ele consegue ter as principais campanhas. Vai buscar o 15º título europeu. Tem alguma relação com o Valendo Dinheiro? O Real Madrid é um clube, inclusive, associativo. Uhum. E ele é, sim, poderoso, é, sim, rico. Não estou discutindo os motivos.
É o primeiro da lista, tá?
É o que mais primeiro faturou da lista. Mas em, não parece aquele time que necessariamente sai despejando. Aquela coisa de montar os Galácticos, não é bem assim. Traz peças importantíssimas pontualmente. Tá jogando com o Carvalhal há 250 anos. A zaga não tá com investimento altíssimo. Jogou o Rüdiger, aí jogou o Tchouaméni, jogou o Camavinga às vezes na esquerda.
Você tem razão.
Então o Real Madrid não pega. Se o Real Madrid é o mais rico do mundo, por que ele não tem um Galáctico em cada posição dessa? Não, ele vai no Bellingham, ele agora despejou um dinheiro no Endrick, já tinha despejado no Vinícius Júnior lá atrás, trouxe o Rodrigo lá atrás, aí trouxe agora o Mbappé. Imagina, né, que o Mbappé tá faltando só anunciar. Tem um lance aí de qualidade de uso do dinheiro, não tem?
Tem
alguma coisa aí por trás disso. Não é simplesmente chegar, opa, cheguei na loja, vou comprar. O Real Madrid é um exemplo disso.
É um exemplo disso, sem dúvida. E esse relatório, e você tem total razão, é a questão da governança, do modelo de futebol, da lógica. Você vê o Barcelona, o quão Barcelona gastou em contratações estranhas que a gente falou aqui, inclusive, né? Felipe Coutinho. É, exatamente.
A partir disso. É. Se perdeu quando quis dar uma resposta midiática barra financeira, a saída do Neymar. Recebeu um caminhão de dinheiro com a saída do Neymar, aí foi atrás de Coutinho, de Dembélé, de aqui
e
ali.
E essa questão do andar mais alto, Cacito, que você trouxe, ela é tão verdadeira, que o andar é cada vez mais alto mesmo, tá? Entrar nesse clube custa cada vez mais dinheiro. Entrar nessa sala, a ficha para entrar nessa mesa de pôquer custa cada vez mais caro. Nesse relatório da Deloitte, por exemplo, alguns números são muito impressionantes. Os 20 clubes mais ricos na temporada 22 e 23, eles faturaram 14% a mais nas receitas totais, 16% a mais nas receitas comerciais.
Olha isso.
Mas apenas 5% a mais nas receitas com transmissão. Olha como o eixo está mudando para você ter cada vez menos fontes de receita nas receitas tradicionais de direitos de transmissão. E, de fato, ver o exemplo do Tottenham é um exemplo maravilhoso. Talvez seja o estádio mais caro hoje da Europa. É. Depois o Real Madrid também.
O novo Santiago Bernabéu. Santiago, né?
Mas quando o estádio do Tottenham é inaugurado, os caras gastaram alguma coisa próxima a 1 bilhão de libras, nossa, se não me engano. E o estádio de um time que é tradicional, que é importante, mas de um time que não ganha nada, não ganha nada. É relevante.
Famoso por isso, inclusive.
Há muito tempo. Mas que transformou aquele estádio num ponto turístico.
Foi mesmo.
Num ponto turístico, num ponto de eventos. Aí entra Match Day, receita comercial.
Sim.
13 dos clubes, dos 20 clubes nessa temporada, tiveram recordes de bilheteria. E isso. 17 tiveram maiores receitas comerciais do que o ano passado. Então, há um movimento, de fato, para que os estádios se transformem cada vez mais em ambientes multiuso, para que as receitas do clube se transformem cada vez, se abranjam cada vez mais outras linhas que vão além dos direitos de transmissão. Ou seja, o que está por trás disso é um processo de transformação de entidades esportivas em entidades negociais, comerciais.
Dois exemplos, um corroborando o que você falou do Tottenham. Essa semana o Tottenham pegou o Manchester City para uma partida atrasada da Premier League.
Foi 2x0.
Importantíssima, 2x0 para o City. Importantíssima para
o... Definiu o campeonato.
Definiu o campeonato. E o Tottenham, rival do Arsenal, se ganhasse, ajudaria o Arsenal. Teve gente relacionando a ausência de muitos torcedores raiz do Tottenham e muitos turistas no estádio. Porque
muitos asiáticos, inclusive.
Porque a torcida do Tottenham não estava fazendo tanta questão, abriu espaço e os turistas, invadiram. Ou seja, foram pro jogo. E um exemplo local. O Bahia adotou preço dinâmico nos seus ingressos na Fonte Nova. O jogo contra o Bragantino já teve um valor que em alguns setores foi 50% maior do que no jogo contra o Criciúma. Ou seja, essa lógica. Instituição esportiva e instituição negocial, empresarial.
O perigo desse processo é que dinheiro é um negócio que tem uma força gravitacional muito grande, né? Quanto mais dinheiro você tem, mais dinheiro você tem. Dinheiro gera dinheiro.
E corre pro mar.
É, velho. Dinheiro gera dinheiro, que gera dinheiro, que gera dinheiro. É impressionante. Então, quanto maiores esses clubes são, maiores esses clubes serão. A distância entre eles tende a aumentar, será cada vez mais difícil fazer parte desse jogo. E o caminho passa, e Renatinho diz isso sempre, o caminho passa obrigatoriamente, Thiago, por investir em tecnologia e inteligência. Se você não tem dinheiro, você precisa ter algum mecanismo que compense parte dessa sua falta de recurso financeiro. E o recurso que você tem para compensar isso é inteligência, conhecimento, muito hoje, cada vez mais, baseado em tecnologia. Então, assim, clubes que não investem nisso vão ficar fora do jogo mesmo.
E tem a presença, Tom, de um componente que as empresas não têm, que é a torcida, né? Que ela
precisa ser
sempre considerada. Ou seja, você precisa lidar com o fato de que, por mais que seu desempenho financeiro, seu balanço feche bonitinho, mas ano após ano você precise aumentar, né, seu investimento em elenco, em estrutura, tornando mais caro o maior. Só que a torcida também muda de patamar, né? O torcedor que no primeiro ano entende uma quinta colocação, indo para Libertadores, no segundo ano já olha isso, pô, beleza. No terceiro ano já começa a encrespar com isso, já quer que o time seja campeão de alguma coisa. Aqui no Brasil, eu diria que é até mais cedo que isso, né? A torcida quer ser campeã já no primeiro ano, porque simplesmente acha que o dinheiro que chegou fará seu time campeão. Então, assim, essa é uma discussão que o torcedor vai ter que se acostumar, né?
E não é
mais uma vez, Tom.
Perfeito. Não é um contraponto a você, não, Vitinho. Concordando, mas olha como é curioso o futebol. Apesar disso tudo, do nível de exigência ser cada vez maior à medida que você cresce, por outro lado, se você vai para qualquer coisa que você consome e tem uma experiência muito ruim, você abandona. Você larga de mão, você não vai mais. Você vai num restaurante, você abandona. Seu clube ele decepcionar hoje, amanhã ele lhe der R$1 de esperança, você tá lá comprando tudo. Você dá tudo, seu dinheiro todo, sua atenção, seu tempo. Então esse
troca
é o tipo...
Troca até a geladeira. Troca até a geladeira.
Isso, troca até a geladeira. É um bom exemplo. Então,
não, mas você tá certo.
Você tem aí uma oportunidade, velho. Você tem o seu melhor cliente do mundo.
Isso que
o
Thiago traz é... Porra, velho, isso é tão verdadeiro. E essa coisa da Copa, né? De você trabalhar o campeonato e a Copa. A gente tem a tendência de chamar alguns times de time copeiro, né?
Aquele time é copeiro.
E time copeiro geralmente é o time que tem um processo de engajamento enorme com a sua torcida. Normalmente o time copeiro é time que faz diferença em casa. E o time que faz diferença em casa é o time que tem com a sua torcida. Então se você não tem dinheiro, pode ser que você tenha cada vez menos dinheiro ou que você tenha mais dinheiro, mas que a distância entre os que têm mais ainda que você seja cada vez maior... Velho, trate bem sua torcida, né? Porque é por aí que você pode compensar ainda alguma coisa.
E basta
dar... É a última fronteira,
Thiago. Certíssimo, isso aí.
Ó, o tempo voou, viu?
Calma, não, peraí, não.
12:53.
Você tá muito muquirana, você tá muito econômico. Seja,
use de vaca.
Não, seja um pouquinho mais de dinheiro. Peraí, velho, libera, abre esse bolso aí.
Faz um pix pra secar aí.
Faz um pix, cacito.
Assim... Tem um poeta que diz que onde dinheiro não resolve foi pouco, né? Mas não é o caso aqui.
Como está a nossa enquete, Cássio?
Vamos lá agora com a enquete, antes do número do dia, falar da nossa enquete. Antes, dar um abraço pro Vitor França, que fala que, para mim, a questão do dinheiro só deixou mais evidente que sem organização e planejamento, deixando o dinheiro nas mãos dos mesmos, não faz nenhuma diferença. É o dinheiro mal usado, é aquela coisa. Vamos lá. Em nosso Twitter... Canal Futebol Underline SA, siga. No que você acha que o dinheiro tem feito mais diferença no futebol brasileiro? Montagem de elenco, 60%.
Sim.
E faz sentido, né? A gente não tá vendo ainda o longo prazo. Estrutura física.
É o mais rápido.
É o mais rápido. E aí ele vê Flamengo, ele vê o Palmeiras,
visível,
o Atlético Mineiro,
é visível também, né?
Liquidação de dívidas, 22%. O senhor do Bahia deve estar em peso aí. Estrutura física... E investimento na base, 5%, total de 155 votos, com a galera participando também. O Alcidimar, por exemplo, se não adianta fazer nada, fazer tudo, mas está mergulhado em dívidas. Um dia a conta chega, provavelmente ele contou com a questão da liquidação das dívidas. Nosso canal do YouTube também teve a nossa enquete. Vamos aqui o resultado final da enquete. Montagem de elenco, 61%. Parecido. Liquidação de dívidas, 16%. Investimento em base, 13%. Estrutura física, 8%. Então nós temos ali basicamente a mesma. É, tá aí na nossa tela do YouTube. Tom Asma, três pessoas acertaram o número dos dias.
Dinheiro na mão é vendaval. Sim. Comigo,
bora. Claro, presta atenção, viu?
É vendaval.
Professor Flávio um sonhador. Deus. Acertou. Bora.
De um sonhador.
Cláudia Fraga acertou. E Diego Araújo acertou o número do dia.
Rapaz. 10 bilhões, rapaz. Pense aí, velho. Você consegue imaginar você entrando no seu banking, seu app, seu celular.
Eu já falei
e aqui, sua, você não tem nem tela pra mostrar tanto zero. Tem que botar, botar o celular na horizontal, Tielo, pra conseguir ver tanto zero. Né? No saldo da sua conta corrente, diga aí, 10 bilhões e meio de euros, papai.
Nelson, pode ter certeza que eu vou fazer um campo de futebol só de pitangueira em sua homenagem no dia que isso acontecer, que ele botou o valor no saldo da minha conta.
É o quê? E é o quê?
O que é isso?
Dia é a receita total dos 20 clubes com maior faturamento em 2000, na temporada 22 e 23, a fonte é o relatório Money League da Deloitte.
Um abraço, e a galera também acertou a fonte. Um abraço pro Silvio Santos, falei dinheiro que apareceu no chat. Silvio Santos, salve, velho. Oi, alô, ouviu? Vai pra lá, vai pra lá. Salve, melhores. Sábado é o único dia da semana que eu fico torcendo pra uma hora não chegar. Um grande aula sobre futebol. Abraço, Silvio de Cidade Jardim.
Um abraço, Silvio de Cidade Jardim. Silvio. Tá com valeu, a gente, querido.
A sociedade. Um abraço também pro André Guimarães, que manda também mensagem em nosso canal do YouTube. Foi ótimo participar. Vim, Maria, audiência fantástica. Tô sofrendo aqui.
Tema bacana,
que
né?
Tema mano? Bacana.
Que legal.
RS também tá aqui com a gente. Olha, obrigado, galera. Obrigado mesmo. Não consigo falar com todos. Kaizen Santos, um abraço pra você. Mas eu quero deixar registrado aqui o nosso carinho, o nosso agradecimento. Tom Asma,
sempre um
abraço, meu irmão.
Beijo, meu irmão, querido. Tchelo, cadê você? Ó, um beijo, ó. Coração com a mão pra você, meu irmão. Um beijo. Final de semana maravilhoso. Nosso queridíssimo ouvinte, fã do futebol. Um abraço. Tudo de bom pra você. Até a próxima.
Tchelo, use sempre essas camisas do Botafogo, você fica lindo, viu, velho?
Ah, vou passar a usar agora, tá? Não tinha esse hábito, não. Vou passar a usar.
Antes de você se despedir, eu quero registrar a minha gratidão, porque nos últimos 9 jogos o Botafogo só perdeu 1. Entendedores tá entenderão. Bom. Obrigado, Tielo. Isso aí, isso é amizade. Isso é irmandade. É por isso que eu
te amo. Isso. Eu sei disso, eu sei disso. Bom, deixar eu encerrar aqui. Beijo, meu pai, não estava aqui com a gente hoje. Meu irmão, você faz sempre muita falta.
Beijo, querido.
E dizer, cara, deixar um beijo enorme, cara, para meu pai. Eu queria realmente fazer esse registro aqui final. Botafogo, quando me maltrata muito, e ele faz isso algumas vezes, eu sempre me lembro que uma das pontes que mais me ligaram, meu pai, e onde a gente construiu uma relação para a vida inteira, para essa vida e para outras vidas, é por conta do Botafogo. Por isso, então, que eu não posso abandonar o Botafogo nunca. Zeva, meu irmão, até um dia. Obrigado por tudo.
Que lindo, Tchelo, que lindo. Zeva, um abraço para você, meu irmão. Um abraço, Cláudio Menezes, um abraço mais uma vez, Diego Zula. Um abraço, Danilo Puridade, nosso craque, que tá sempre com a gente
grande
aqui.
Puridade, grande Puridade.
Voltando para alinhar com a parte do background do nosso Futebol S.A. Para todo mundo...
Que vale ouro.
Vale ouro. Vale ouro demais. Renatinho Gadeville, sucesso. Traga para gente a conquista. Não vou falar para trazer a taça, porque você é muito maldosinho. Um abraço para todo mundo que esteve com a gente. Um beijo. Semana que vem tem mais Futebol S.A. Tchau, gente.
Você ouviu Futebol S.A. na Metrópole. Todo sábado ao meio-dia na rádio e no youtube.com/portalmetro1. Futebol S.A.